Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 31. Toda a sua minúcia e caturrice acadêmica deveria ser uma peça substanciosa, por vezes anecdótica, mas sempre elevada. O seu maior empenho era o de fazer este discurso brilhante que todos os outros que tinha deixado atrás de si, espalhados pelas salas, pelas revistas e pelos arquivos. A palavra entontecia ou arrastava-lhe o pensamento na sua torre macia, onde as ideias lampejavam como faúlhas imorredoras. O orador começava a achar intolerável a demora no leito. Veio-lhe a saudade das suas estantes, do conforto da sua biblioteca, da comodidade da larga secretaria, tão afeita ao peso do seu braço amigo. Já não sentia frio, já não lhe doía os membros laços, quase inertes. Aquele convite do instituto fora a providência, trouxera-lhe um pouco de mocidade, era uma ressurreição. Ó! O instituto não se esquecera. Estava tranquilo, deixava um nome, faria falta. Disseram-lhe leite, bebeu-o de um trago e reclamou papel e lápis. Houve rumor em casa. Consultaram-se uns aos outros. Dariam o lápis, dariam papel, uns diziam que sim, outros que não. Entretanto ele, murcho e débil no meio dos seus almofadões, coordenava suas memórias históricas, organizando uma obra digna do assunto. Com um pouco de fantasia que lhe adoçasse a sobriedade dos dizeres clássicos. Em português, bem lite, lelerario e castiço, como se prezava de escrever. Trouxeram-lhe afinal o giagiel e o lápis, e pouco foi-se o leito juncando de livros, arquivos, glossários, volumes de história. O doutor Paula Guedes já não carecia da botija de água a ferver para os dias, um calor confortintivo, de vida, alastrava-se por todo ele. Em uma febre doce, que punha cada vez mais aceso o enxame de mosquinhas de ouro dos seus olhos em côvados. Cada louco tem a sua mania, resmungava a família descontente, com medo daquele trabalho peminoso para um corpo sem sangue, prestes a cair. Entretanto, o discurso é ainda caudaloso, nos moldes velhos a que o orador se acostumara sesque e considerava, como bom retórico, os únicos capazes de bem levantar as almas. O milagre fez-se. O velhinho parecia ter adiado a morte, e levam-se 8 dias antes da grande solenidade, com o seu discurso arquitetado e as mãos cheias de notas que ele coordenou na grande secretaria da sua biblioteca. Tudo concluído, recomendou às filhas que lhe preparassem o terno da casaca, as luvas e a gravata branca, mais as suas comendas que ele, grande respeitador das velhas instituições, usava sempre nas funções solenes. Naquela febre todo voltado para o ideal e para a historia, o velho doutor Guedes rejuvenescia, como se mão misteriosa rodasse invisivelmente a caminhar na vida. Dias antes da cerimonia quis ensaiar-se e experimentar o seu fato, há tanto tempo guardado no fundo escuro do armário. Preparou-se, o cocorrapo nadava-lhe dentro no preto, e dentro do colaringo uma do seu pecinho fino mal parecia dever susten, dar-lhe a cabeça branca, recheada de ideias e de imagens gordas. Para que o ensaio fosse completo abriu-se o salão da frente, acenderam todas as arandelas, e os filhos e netos sentaram-se disseminados, como se com a dispersão parecesse aumentado ao auditório. Dr. Guedes entrou com passo firme. A força de energia sorriu, fez a mesura do estilo. Minhas senhoras, meus senhores. E folheando os seus manuscriptos, começou a falar em voz fraca, espalmando no ar a mão direita, enquanto a esquerda carregava as 26 tiras do papel aimaço. O seu primeiro discurso não o comovera tanto. É que ele agora julgava-se esquecido, perdido da memória dos seus contemporâneos, e dá aquelas gerações que tinham sucedido à sua, com menos bri e piores arma. Agora estava consolado. O instituto lembrava-se, e o instituto valia tudo, com as condecorações reluzindo-lhe no peito 14. Magro e fundo, o doutor Guedes procurava dar gravidade ao gesto e sonoridade à voz, mas os óculos descaíam-lhe, a vista faltava-lhe e a lavra jeite de assim um som rouco e débil. Ele mal percebia tudo ia com isso, aproximava-se da luz, sustinha com os dedos trêmulos o aro de ouro dos óculos. E as filhas choravam, constrangidas, muito caladas, engolindo as lágrimas. Quase no fim, em um dos seus melhores períodos, em quem que das palavras desabavam com fragor de catadupa, ao esboçar um gesto, Dr. Paula Guedes estacou, abriu os dedos e deixou voar para o chão as tiras do seu discurso. Adiurram todos, receberam-no nos braços, deitaram-no no seu grande leito de peroba, e quando olha rã de perto para o seu rostinho livido, viram que das suas pupilas fundas a última mosquinha de ouro tinha partido, como a última abelha do calixe de uma flor murcha. Então a mais caema das filhas reuniu as esparsas do último discurso do pai, dobrou-as e me meteu-as carinhosamente no bolso da casaca, tal e qual como se ele, em vez de ter de higiar o cemitério, tivesse de ir para o instituto. Ao fundo do quintalzinho, o alto muro branco estava na sombra. De um único canteiro, à esquerda, evolava-se o aroma de uma manacás em flor. Do outro lado, a haste débil de uma árvore nova, uma aralha talvez, balançava, em meneios vagarosíssimos, a sua folhagem mimosa e leve, tudo em silêncio na casa. As crianças dormiam já, abatidas pelo calor, a criada mal era o der as boas noites, e lá saíra pela porta tafora e mariera, sorresbousa tausada a confusão do seu dia trabalhoso, cerrava os olhos preguiçosos, para cá e para lá, na cadeira de balanço, perto da janela da sua sala de jantar. Nem o gás quebrava o silêncio que a envolvia. A claridade é uma voz, só a treva é muda. Aprazia-lhe aquele sossego a que entregava descuidada o corpo e o espírito. E assim esteve muito, muito tempo, com seu rosto de histérica, longo e paulholido, volvido para o escuro do quintalzinho estreito. Mas a lua que há pouco lhe clareava a frente da casa, as cortinas rendadas e os tapetes do estipri, toril e da sata, lembrou-se de lhe galgar o telhado e de ir insinuando pouco com a pouco a sua luz melíflua pelo alto muro branco do quintal. Maria Tereza, descerrando os grandes olhos pardos, viu a caridade vir lambendo a parede, numa caricia mole e frouxa. Ela bem sabia que aquele grande laivo escuro, desenhando no alto ligeira curva e descendo de jois em uma linha recenta perpendicular, era um pouco de linho e mais nada. Zero muelho requeria conserto, tinha, entanto, intervalos de uma alvura virginal, que brilhavam a claridade como linho estendido. Maria Tereza sorriu. Que visão aquela! Dir-se-ia que a longa fita escura se movia agora em uma oscilação lenta, arrastando o seu longo corpo de réptil. Na verdade, uma cobra andaria assim. E mais acante falhas de caliza, umas esguias, outras redondas, quadradas ou elípticas, entravam a mover-se, a adquirir formas estranhas, mal distintas, incertas, que no tremor da luz mal firme se dissolviam para tomar novamente corpo e forma. Ao princípio aquilo tudo era mal esboçado, como fui inculto, mas de repente, como a luz caísse melhor, Maria Tereza viu, como se olhasse para um espelho singular, refletida no muro a sua vilazinha mineira, de onde o marido a trouxera para a vida turbulenta da cidade. Tal e qual, lá estava no alto a capela da Conceição, com o campanário, a casa do padre e aquela grande nogueira, cujas nozes magníficas ela ia colher com a Josefina, a irmã, e mais o namorado. Embaixo, um pedaço de tijolo nu não é que reproduzia, em miniatura fiel, o largo da vila, com as suas casas abarracadas e passadas e desiguais. E aquelas figuras, que no começo se assemelhavam a animais informes, não se moviam agora quais criaturas humanas, umas embiocadas em mantilhas, a caminho do outeiro e da igreja, outras à beira do rio, lavando aqueles lençóis cor da neve que tanto brilhavam à luz. Que toles! Maria Tereza, melhor que ninguém, sabia aquele tufo de vegetação que rompia do muro. Não era a grande floresta da sua saudosa vila. Era uma toiceirinha de erva de bode que ela por desleixo não mandara ainda arrancar. Sabia, mas que lhe importava. Aquilo representava agora ali o papel sagrado de floresta virgem. Era um dos raros pedaços da terra não maculados ainda pelos pés do homem, o altar puro e sublime do Deus grande, poderoso e único, alma de crente, alma de ingênua, espírito propenso ao sobrenatural, Maria Tereza acreditava quase que os seus olhos viam uma verdade, e assim, saudosa da sua terra natal, delineava-lhe